Bem, nós estamos em Lisboa, aqui em Portugal, 22 horas e 40 minutos desta sexta-feira. E olha só, e hoje a gente se conectou aqui para contar uma experiência ao vivo no Facebook. Ô, Cláudia, fala boa noite lá.
Boa noite.
Boa noite, tá bom. E a
Quem
gente.
faz ao vivo é sempre ele, né?
E a gente se
Tudo
conectou.
bem, pessoal? É que a gente vai. Eu deixei para ele, falei o seguinte: me bota aí, tá? Eu vou, porque o ao vivo é dele.
Não, mas estamos no Portugal Online. E olha, a gente está aqui sexta-feira, 22 horas e 40 minutos, direto de Lisboa. Nós estamos em. Não é quarentena, gente. Como é que chama quando você fica.
Distanciamento social.
Não,
Ah, o
quando você
termo.
fica preso. Tá, então vamos colocar em confinamento de engorda. Não, porque a gente só fica dentro de casa, a gente só come,
Conta aí
a
que
gente.
receita vocês já fizeram, porque eu estou fazendo as mais difíceis que eu não faço no dia a dia. Bom, gente, é o seguinte, olha, antes de tudo, se inscreva no canal, toque o sininho, e o que a gente está querendo falar para vocês aqui agora é que nós vamos fazer uma entrevista, uma troca de experiências com uma amiga nossa, uma profissional que está em Buenos Aires. Como
Na
é que está
Argentina.
a situação em Buenos Aires? Na Argentina, ela vai contar um pouco da experiência dela e a gente vai contar um pouco da nossa, né, mano?
É isso aí. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo conectar a Alessandra Custódio, jornalista do Giro Marília, que trabalha sócia do meu amigo Rogério Martinez, grande jornalista lá também. Eu vou tentar conectar aqui a Alessandra, direto de Buenos Aires. Vamos ver aqui. Alessandra Custódio, me ouve bem? Boa noite, tudo bom, Alê?
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cláudia. Estou ouvindo bem vocês. Tudo bem por aí?
Tudo bom. Me diga uma coisa, só para localizar a galera, que horas são aí? É o mesmo horário de Brasília, né? É o mesmo horário do Brasil.
Exatamente. Aqui são 19 horas e 42 minutos.
Ok, legal. Alê, olha, eu acho que o grande barato dessa live nossa no Portugal Online, na tua página também. Espero que a Tainá já tenha compartilhado aí no Giro Marília, para que todos possam acompanhar a gente. Olha, eu sou de Marília, interior de São Paulo. A Alessandra, que está aí, também é de Marília. A Cláudia, de uma cidade perto ali de Marília, né, amor? E hoje.
Perto, uma cidadezinha pequenininha, Isabel Paulista.
Mas é o seguinte, hoje a gente resolveu bater esse papo porque nós estamos em estado de emergência aqui em Lisboa, aqui em Portugal. Existe uma espécie de estado de emergência também na Argentina, lá em Buenos Aires, onde a Alessandra está. E hoje o prefeito de Marília também decretou uma série como eu vou chamar, não é? Não são leis, mas uma série de
Medidas.
medidas que também impede a circulação, não tem mais transporte público, todo mundo deve ficar em casa e tudo mais. E o grande objetivo dessa live, Alê, é a gente contar um pouco a troca das nossas experiências. Você está presa, entre aspas, aí em Buenos Aires. Conta pra gente o que você está fazendo. O que aconteceu desde a hora que você pegou um voo aí no aeroporto? Conta tudo pra gente.
Então, Ricardo, aconteceu muita coisa do dia 27 de fevereiro até hoje. O voo que eu peguei em Guarulhos, no Aeroporto Internacional, já estava uma situação assim diferente. As pessoas já usavam máscaras, já usavam luvas, não só os passageiros, como também as pessoas que trabalham no aeroporto. Mas ainda numa coisa mais suave, pessoal mais tranquilo. Chegando aqui em Buenos Aires, também estava uma situação normalizada, porque o primeiro caso coronavírus aqui em Buenos Aires aconteceu no dia 3 de março, que foi onde começaram-se aí as preocupações, algumas mudanças de regra, mas muito amenas. E quando foi ontem, eu tinha o meu voo de retorno ao Brasil, que eu trouxe a minha filha, a Tainá, a Buenos Aires, que ela vai ficar aqui estudando. E meu voo de retorno estava marcado para o dia 27 de março. Só que ontem mesmo teve um pronunciamento do presidente aqui na Argentina.
Ó, tem cachorro aqui, viu? Tem cachorro aqui.
Tô vendo. Tá agitado por aí. Mas o que acontece é que a situação foi decretada antes uma quarentena voluntária, Ricardo, Cláudia. Então, assim, algumas coisas estavam sendo fechadas, mas você tinha ainda várias coisas abertas, o seu direito de ir e vir. Como as pessoas não respeitaram essa quarentena voluntária e os casos começaram a crescer rapidamente aqui na Argentina, as pessoas acharam que estavam de férias, começaram a pegar a família e ir para a área litorânea aqui próxima, para os parques, e aí, com tudo isso, lógico, aumentou-se mais ainda toda essa parte da proliferação do vírus, aumentando-se os casos, e o presidente tomou uma medida ontem da quarentena total, então, aqui na Argentina. Todos os voos foram cancelados, as fronteiras foram fechadas, inclusive as fronteiras terrestres. Então, o policiamento está na rua para se manter que tudo realmente seja cumprido. As pessoas hoje só podem sair do seu apartamento para ir até a farmácia, até o supermercado, tá? Então, tudo está muito restrito, você não pode andar mais que 2 quadras além do local onde você mora. E tudo isso, Ricardo, o presidente dizendo que, na realidade, tudo que está acontecendo pelo mundo afora, e como aqui na Argentina demorou um pouco mais a chegada do coronavírus, eles estão tomando todas essas medidas de maneira preventiva para que não se vire também um alarde na saúde, um problema muito grande na saúde, tentando conter a proliferação desses vírus, que hoje aqui na Argentina são 128 casos confirmados com 3 mortes.
Nossa, Ale, nós também estamos aqui nessa situação, nós estamos dentro de casa essa semana inteira praticamente, acho que eu só saí uma vez na segunda-feira, porque eu não tinha como evitar, foi levar um carro numa concessionária e trocar, e eu precisava ir mesmo, não podia mandar eles buscarem aqui, e depois só saímos, né, amor? Só saímos em situações assim, vamos...
São situações mais corriqueiras que são necessárias e não tem como fugir, por exemplo...
Ao supermercado.
Porque essa questão de você não sair aqui, pode sair, só que é recomendado que você evite a aglomeração de pessoas, né? Uhum. Tipo assim, eu vou dar uma volta na rua, eu não vou ficar batendo papo com o vizinho e tal... Então, a gente sente bastante esse distanciamento. Aqui em Portugal, o pessoal está respeitando bastante. É até gozado, porque a gente passa na rua e as pessoas meio que mudam o lado da calçada. É, e a gente se vê fazendo a mesma coisa, mas é o distanciamento social que é uma coisa natural, né? É uma coisa necessária, natural. E é mais se não cabe mesmo. Não
farmácia. E levar os cachorros, e porque os bichos também precisam passear, fazer uma caminhada, porque isso é necessário. Agora, Alessandra, você falou dos números, eu acho importante a gente dar alguns números, porque o grande objetivo desse nosso bate-papo é mudar a forma de pensar das pessoas que ainda não se conscientizaram que o coronavírus é uma guerra invisível, que a gente não pode dar mole para ela, porque senão a situação complica. Mas olha, os dados atualizados agora, eu tenho um aplicativo que ele me mostra os dados do mundo inteiro, você já citou aí 128 casos na Argentina com 3 mortes. Hoje, agora, quase 11 horas da noite, horário de Lisboa, 3 horas a mais em relação ao Brasil, 3 horas a mais em relação a Buenos Aires, nós temos 272.042 casos no mundo, com 11.299 mortes, ou seja, é uma coisa absurda. Só no Brasil, gente, a conta já está quase chegando a 900 casos, com 11 mortes, Você já citou os 128 casos da Argentina. E na Itália, que está sendo assim o case negativo de tudo isso, pelo que aconteceu, 47.021 casos com 4.032 mortes, né? E por que tudo isso aconteceu com a Itália? Porque a Itália, quando começou a ouvir falar do coronavírus, não deu bola para o bichinho. Esse foi o grande erro de tudo isso, né? Agora, como você tem sentido as pessoas aí na Argentina, Lê?
Olha, Ricardo, aqui quando estava na quarentena voluntária, as pessoas realmente não estavam levando o assunto muito a sério, não. Agora, com essa metida da quarentena total, eu estou aqui numa região, aqui na Recoleta, eu estou próxima aqui da faculdade de medicina, na realidade, o que me separa de onde eu estou, aqui do apartamento até a faculdade de medicina, é apenas uma praça. Eu estou numa localização de muitos bares, muitas cervejarias, sim, muitas faculdades, muitos estudantes. E hoje você percebe, olhando pela janela, tudo realmente mudou de ontem, a partir das zero horas da sexta-feira, com essa atitude tomada pelo presidente, pelos governantes, após uma reunião ontem no final do dia. E essa reunião também ficou muito claro, Ricardo, que essa quarentena que ela vai se estender até o dia 31 de março, ela não é definitiva, ela pode ser uma data prorrogável. Tudo depende do que vai acontecer nesses 14 dias, que seria o tempo de vida do vírus, né? Esses 14 dias, para ver o que vai acontecer com os números e quais são as próximas medidas. Aqui eles tomam medidas bem antes disso, já para você entrar no mercado. Entrava um número limitado de pessoas, a cada 10, 2 pessoas nos supermercados menores, no Express que tem aqui, e conforme essas pessoas iam saindo, iam entrando outras pessoas. Então, várias atitudes foram tomadas antes disso, muito preocupado realmente com a área de saúde, com a área de leitos que tem disponíveis aqui na Argentina.
Acho que a Cláudia tem uma pergunta aqui. Diga lá, amor.
Não é pergunta, por enquanto não. Eu estava querendo agradecer aqui as pessoas que acompanham a nossa live. A Raceyama, a Rosana Santos.
Ah, a dona Vera Raceyama, só um pouquinho. A dona Vera Raceyama é mãe do Marcelo Raceyama, navegador de rally. Estive com ele no Rally Dakar, no Peru, em 2018. Um grande beijo para a senhora, sempre acompanha tudo. Manda lá, quem mais está aí?
O José Dibi. Enfim, tem várias pessoas aqui. Eu acho que eu queria agradecer vocês acompanhando um pouquinho dessa troca de experiência entre Portugal e Buenos Aires. E também Marília, temos mais notícias de Marília. O pessoal, como é que está lá? Quais são as notícias do Giro Marília, Alê?
O que acontece em Marília hoje também, lá foi o prefeito já colocou a cidade como calamidade pública, então, a partir de amanhã, o comércio não funciona, os restaurantes, os bares só podem atender por sistema de delivery, os órgãos municipais também não funcionam, então, também foram tomadas medidas diante ao número que aumentou bastante, mesmo sendo casos suspeitos, porque estão aguardando o retorno dos exames, mas são 20 casos suspeitos e 3 descartados. Então, já foram tomadas essas medidas.
Agora, o Ale diz uma coisa. Eu fico perguntando, né? Você estava me falando aí, antes da gente entrar nessa live, que você está no Airbnb, ia ficar aí por um tempo, né? Agora está, entre aspas, presa aí em Buenos Aires, né? O que você está fazendo no seu dia a dia? Como é que
quem vai pagar a conta?
Quem é que vai pagar a sua conta?
Afinal de contas, você tinha que ter ido embora para casa.
Você não sabe nada ainda. Como é que está essa situação? Explica um pouquinho para a gente. Como é que você recebeu essa notícia?
Olha, Cláudia, realmente eu estou aqui entre a cruz e a espada, viu? Porque eu tinha um planejamento do qual eu recebo um e-mail da companhia aérea dizendo que o meu voo foi cancelado até o dia 31 de março e que a partir daí eu poderia fazer uma remarcar esse voo e arcar com qualquer custo que houvesse a mais na tarifa. Então, realmente, eu não sei o que vai acontecer, porque isso também não é uma coisa segura. Eu não sei se no 31 de março vai ser prorrogado essa quarentena ou não, o que vai acontecer. E estamos aqui sem saber o que fazer e quem vai pagar essa conta. Também não sei.
Agora uma coisa as pessoas não sabem, né? Ali ela é super fiel aos treinos, né? O Ale, me conta um pouquinho da sua rotina lá em Marília, o Giro Marília, o que que você faz. E ela não está podendo treinar, né? Está dentro de casa. Como é que você está se virando com isso? Conta um pouquinho do que você faz lá em Marília e o que que você está fazendo aí sem poder fazer a sua rotina, não ser o Giro Marília que você tem.
Não, boa pergunta, né? Porque a Ale é daquelas...
Vai para academia,
fiel, até no dia de Natal deve estar lá puxando ferro na academia. Como é que é agora?
Gente, vocês não têm noção como isso é triste.
Imagina.
Eu cheguei aqui em Buenos Aires, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi direto ir numa rede grande que eu conhecia, que tem no Brasil, tem aqui também, em Buenos Aires, e fui me matricular. Foi a primeira coisa, consegui ir na academia 15 dias e nada mais. Depois disso, já veio a quarentena voluntária, depois veio essa outra quarentena. Então, assim, e fora você não conseguir fazer, se exercitar, que é uma coisa que acaba virando um vício, faz falta, o seu corpo sente falta disso. Eu sou uma pessoa, Cláudia, igualzinha a você. Eu sou uma pessoa totalmente ligada no 220. Eu estou aqui num apartamento de 40 e poucos metros, eu estou quase subindo pela parede. Eu já mudei móveis de lugar, eu já mudei posição de cama, eu já fiz de tudo que vocês imaginarem, porque assim, hoje eu estou no segundo dia da quarentena. Eu não sei o que eu vou fazer mais nesses próximos aí 12 dias.
Poxa, mas isso é muito interessante. E lembrando aí o pessoal que não sabe, né? A Lê não faz isso. Ela começou a fazer essa atividade física, porque a Lê não era de fazer atividade física, não, né, Lê? Você começou
de forma
a.
De alguma.
Ela não fazia nada, ela era uma sedentária. Hoje, do tipo assim, ela é um exemplo em Marília, tipo assim, falou em. Olha o corpo dessa mulher, mudou completamente. Mudou completamente.
Eu tô na engorda aqui, Cláudia.
Então, falando em engorda,
todo mundo, né?
Vamos aproveitar o momento, porque eu acho que estamos todos nós vivendo agora
na mesma situação.
Descontraindo um pouquinho, né? Eu começo a descongelar. Meu dia a dia é o seguinte: o que eu vou fazer de almoço? Ah, eu vou fazer aquela. Eu tô com uma vontade de comer panqueca, que eu falei assim, Rita, eu preciso comer panqueca.
Não, a gente vai ligar para o Uber Eats hoje.
Não, mas não vai ligar mais. Que horas que vai chegar o Uber Eats?
Não, não sei. Deve estar funcionando 36 horas por dia.
E aí a gente fica. Eu fico tentando inventar receita, aquelas receitas mais demoradas que a gente não tem tempo de fazer no dia a dia, né? Porque não tem muito o que fazer aqui. É da mesa para o sofá, do sofá para a mesa. E é isso, torcer para aqui.
Não, mas pelo menos a gente dá uma saída com o cachorro, faz as atividades.
Eu aproveito quando eu vou no mercado, eu dou uma volta, rapidinha, não dá para dar corrida, mas eu dou uma volta, até daria, mas dou uma corridinha rápida aqui perto, tipo meia horinha, e já vou direto para passar no mercado, já faço o que eu tenho que fazer, otimizando o tempo, né? Uhum. Mas... Por aqui, as pessoas estão. Eu acho que as pessoas estão respeitando demais aqui em Lisboa. O Ricardo está acertando a luz aqui. Qual é o problema da luz, baby?
Não está refletindo muito no seu óculos.
Tá, eu estou vendo. E não era para refletir.
Pronto. Acho que não.
Não, tá uma porcaria.
É.
Continua a mesma louca. E aí, a gente. Hoje nós estávamos comentando, Ricardo, o seguinte, né? Uma coisa super importante. Vamos ficar em casa. E aí eu comecei a assistir um filme agora da Netflix sobre refugiados da Etiópia. E aí a gente fica pensando, o que será? A gente estava argumentando das pessoas em relação ao que será da economia, o que será dos empregos. Então, a gente estava pensando assim, aqui em Portugal, existem muitas pessoas que estão vivendo ilegalmente, que não têm documentação, e a maioria trabalha em restauração, trabalha com...
Restauração é restaurante, gente.
Restaurantes. Uhum. A maioria, você vai num restaurante aqui, a maioria trabalha em restaurante, com Uber Eats, trabalha fazendo entregas, né? E aí você, não que todos sejam ilegais, mas acontece de conseguir este emprego mais facilmente. E a gente fica perguntando, né, o risco dessas pessoas, porque eles não têm a quem reclamar, né? Eles não têm, a pessoa que está ilegal aqui, ela não tem a quem recorrer, porque o governo está procurando amparar trabalhador, microempresa, já falou para os bancos abrirem linhas de crédito, né, para as pessoas tomarem empréstimo, suportar, não demitam agora, vamos... segurar a situação, agora, e essas pessoas? Então, uma coisa para a gente refletir, e esses refugiados, né? Então, depois dessa crise toda do coronavírus, isso está servindo para a gente refletir, eu acho que nós estamos passando por uma nova ordem mundial. Primeiro, como a gente se mantém sozinho no isolamento, sem muito convívio social. Segundo, a economia, que vai ter que recomeçar, e não é só um estado de guerra que envolve alguns países, nós estamos falando do globo, nós estamos falando do mundo de maneira geral, e nós estamos falando do seguinte, não tem pobre, não tem rico, príncipe está com coronavírus, rei está com coronavírus, então nós estamos falando de uma situação extremamente grave, e a gente fica, às vezes, refletindo, né, e o que você vai fazer enquanto trabalho. E aí, ao mesmo tempo que a gente troca experiência com as outras pessoas, a gente fica pensando, né, eu estou até refletindo um pouquinho aqui, estou falando bastante, né, mas é que me veio esse assunto na memória, o que fazer, de repente, como se reinventar nisso? Então, fica aí a reflexão, desse estado de paralisação total que o mundo está, né?
Ela falou bastante, mas eu acho que o assunto é muito complexo. Não, mas você não está errada em nenhum aspecto, né? A Lê está ouvindo, Lê?
Estou ouvindo.
Ah, tá. Não, eu acho que o que acontece é o seguinte, hoje nós temos o que vai acontecer a partir de agora. Ninguém sabe. Só que é o seguinte, a previsão é que quase 30 milhões de pessoas fiquem sem empregos depois da crise do coronavírus. Isso são as pessoas oficiais. O que eu quero dizer com oficiais? Aquelas pessoas que são registradas, que têm uma carteira de trabalho, que têm alguma espécie de registro. E as informais? As informais, aquelas que nunca tiveram absolutamente nada, não têm um registro, é como se elas fossem invisíveis, né? Perante aos registros de governos e tudo mais. Agora, e além disso, tem, isso é a minha opinião, ok, gente? É baseado no que eu tenho visto por aí. Imagine com essa paradeira, porque aqui em Portugal, por exemplo, tudo parou. O que vai surgir de profissão que as pessoas até então achavam que eram necessárias e perceberam que aquela pessoa ali não fez falta, né? Aquela pessoa não fez falta, vai ser um negócio que eu não quero nem imaginar onde isso vai parar.
O que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, é uma coisa que muita gente... não sabia fazer, está tendo que fazer ou aprender a fazer teleconferência, seja na escola, na faculdade. A Maria Eduarda, contando a nossa experiência, está tendo aula por teleconferência.
Com 100 alunos dentro de uma tela de computador aqui. Assim,
exatamente. Entendeu? Então, como se reinventar, né? Então, a gente que trabalha um pouco no ramo de comunicação, no meio de comunicação, a gente sabe um pouco lidar com essa questão de fazer as teleconferências. Mas muita gente está aprendendo a fazer isso agora, principalmente as pessoas até mais velhas, né? Porque os jovens já conseguem fazer.
Mas vamos lá, direto para Buenos Aires. Ale, eu quero saber o seguinte, como é o seu dia a dia aí? Você acorda, vai praticar alguma atividade física, fica dentro do seu apartamento do Airbnb? Porque deve ser uma coisa angustiante, eu fico imaginando, mas assim, nós estamos aqui dentro de casa, não é? Nós estamos dentro de casa. Eu fico imaginando você que não consegue voltar para o teu país.
Ela já falou, eu quero saber, você está cozinhando? E aquelas receitinhas tuas de light que você faz? Ensina aqui para a gente, vai, porque pelo amor de Deus, eu só como ovo mexido de manhã assim, com tofu, e aí chega na hora do almoço, estou morrendo de fome. Ah, pelo amor de Deus, né?
Então eu vou te contar duas situações que, olha, só rindo para não chorar, Cláudia. Eu cheguei aqui, já fui atrás das marmitas fit. Aí já escolhi um monte de marmita. Todas essas marmitas que eu pedi, elas tinham legumes, ovos, carne. Nada de arroz, nada de batata frita. Só que as marmitas são congeladas. Você já tentou colocar no micro-ondas uma marmita com legumes e com ovo cozido e ver o que acontece?
Nossa, horrível!
Mel, você não tem noção! O legume vira uma piscina de água, o ovo vira uma borracha.
Sim, porque o legume junta água. Gente, mas tudo misturado. O ovo,
os legumes... Tudo misturado. A carne vira uma sola.
Nossa, a sola do sapato?
Foi decepcionante. A única coisa que fica boa no micro-ondas realmente é a batata doce. Essa não muda, essa fica joia.
É verdade.
E os ovos que eu vou para o mercado, aí aqui eles têm o costume de vender os ovos num pacotinho que são 6 ovos que vem. E eu fui lá, comprei 2 pacotinhos e vim feliz, né? Gente, eu como por dia 12 ovos.
Oi?
Por assim,
você come uma caixa?
São 12 ovos. No café da manhã são 6, à tarde são mais 6. Eu falei, gente,
mas é o quê? Cozido, cru? Como é que é isso aí?
Não, vai ter que diversificar, né? Uma hora você come cozido, uma hora você faz omelete, uma hora você faz frito.
Então, assim, 12 ovos?
12. Eu fui buscar os ovos ontem, não tinha ovo no mercado. Falei, lascou tudo.
Depois eu quero te fazer uma pergunta sobre o que tem no mercado, mas continua aí.
Olha, o mercado também está triste. A parte, tudo que é de alimento, que não tem um prazo de validade curto, como macarrão, como arroz, como farinhas, isso daí as prateleiras estão vazias.
Sério?
Estão vazias. Eu tive que ir em 3 supermercados diferentes para conseguir comprar macarrão em um, leite em outro. Ovos eu não achei em nenhum dos 3. Então, assim, tem alguns produtos que realmente já estão faltando nos mercados.
Entendi. Você sabe que aqui a gente tem um mercado muito grande do outro lado da rua, que é o Continente, gigantesco, e também está faltando bastante coisa. Estava... Num dia eu fui, a prateleira estava vazia.
Então, mas é faltando.
Mas eu não momentaneamente,
não é?
Assim, momentaneamente.
Sim, momentaneamente.
Tipo, você vai, você não encontra. Outro dia eu fui, a prateleira dos frios e carnes totalmente vazia.
Só aí, que se voltar no dia seguinte, não está faltando o abastecimento. Né?
Isso sim.
Não.
Isso eu quero deixar bem claro também. O que acontece das prateleiras ficarem vazias, que eu acho que é a falta de respeito do ser humano. Que eles querem ter carrinhos e carrinhos e carrinhos e garantir o dele. Porque o abastecimento está sendo feito, você volta no outro dia, você encontra os produtos.
Exatamente.
Mas as pessoas estão querendo fazer um abastecimento na casa dela, que elas estão achando que elas estão montando um mercado.
Então, me diz uma coisa, e o papel higiênico? E o papel higiênico?
Nossa, Eu posso falar uma coisa aqui? Eu acho que o brasileiro, pelo menos, vai ter que aprender a lavar quando faz o negócio. Porque, gente, não é só limpar.
Outro dia eu ouvi alguém falando...
Tá dando reflexo.
Outro dia eu ouvi alguém falando que precisa ter muita bunda para tanto papel higiênico. Porque, cara, gente, eu não entendo por que falta papel higiênico e as pessoas estão nessa loucura. Tem teorias, né? Tem teorias, porque uma das teorias que eu andei lendo de um especialista, inclusive escreveu esse assunto antes do coronavírus, é que as pessoas têm, numa pandemia, elas têm um certo nojinho. Então, papel higiênico remete à limpeza.
Exatamente.
E tinha muito fundamento no que ele estava falando, eu achei bem interessante. Que deve ter isso, não tem explicação, porque não causa diarreia.
Não, causa.
Causa também?
Causa.
Mas eu tô,
não,
claro,
um dos sintomas do coronavírus é justamente a diarreia.
É a diarreia.
Mas, por exemplo, fora. Isso que a Cláudia está dizendo aí, isso é sério, Alê. A gente fica brincando, porque não é no Brasil, tá? Aqui em Portugal e no mundo inteiro, você vê nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e etc., você vê ali as pessoas indo aos hipermercados carregando pacotes e pacotes de papel higiênico. E tem a explicação, o Steven Taylor, ele escreveu um livro que chama, que a Cláudia citou, A Psicologia das Pandemias.
Ah,
e ali nesse livro ele explica exatamente o porquê que as pessoas, num momento como esse, compram tanto papel higiênico.
Deixa eu dar um abraço aqui para o Rui Bissotto, que está assistindo a
lá
gente.
Lá de Rui Bissotto, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. A terra da soja, a terra do algodão.
Terra do dinheiro.
A terra do dinheiro, que manda tudo lá para a China. Ó, mas, ô, Rui, não se preocupa, não. Essa briga aí que o Bananinha arrumou lá vai tá resolvida já.
Esse é o Rui Francisco ou o Rui Bissotto?
O Rui Bissotto.
Porque tem o Rui Francisco também. Um abraço para o Rui Francisco. O Paulo Sérgio, a Valéria, olha a Valéria Sabonge lá de Jaú.
De Jaú, interior de São Paulo.
Um beijo, Valéria. Um beijo para o tio Edson também. Teófilo Correia, força para todos aí. A Cris Stroca, oi Cris, tudo bem? A Cris foi minha psicóloga numa época que eu estava meio louca.
Isso aí você nunca. Isso ela nunca me contou, gente. A gente está junto há 20 e tantos anos. É mesmo?
Amor, é a Cris lá de Pinheiros, a Cris Stroca. Ai, você é tão lesado, você não presta atenção em mim. Tchau.
Tá,
ela, a Cris resolve isso.
Okay.
Um beijo, Cris. A Leia Silva Felipe, o Rodrigo Paran, o Rogério Martinez, Rodrigo Alves Paran e o Rogério Martinez.
Fala para ele mandar umas perguntas aí. Manda uma pergunta aí, Rogério.
Lá de Marília, que a gente não conseguiu conectar.
Marido e sócio da
Alessandra.
Por acaso,
marido e sócio da nossa amiga Alessandra, a gente queria botar o Rogério. A gente quase bateu no Rogério, porque o Rogério não conseguia, a gente não conseguia daqui. Vai, Rogério, vamos entrar. Não, vamos entrar assim mesmo. E aí, Rogério, manda uma pergunta aí para a gente. O que mais? Vamos lá?
É isso aí, né, gente? Vamos lá, não. Isso aí, gente, não. Agora tem que esperar a pergunta do Rogério Martinez.
Para
ver se ele conta aí o que aconteceu na nossa cidade,
Ana Faco,
né?
Lá de Núbia. Ana Faco, minha conterrânea. Um beijo, Ana. A Ana estudou comigo. Um beijo para todo mundo aí de Núbia. Núbia Paulista, minha terra natal, gente. Lá perto de Presidente Prudente.
Agora, o Alê... Deixa eu te falar uma coisa, a gente contou as nossas experiências aqui, nós aqui do outro lado do Atlântico, na Europa, em Portugal, Lisboa, você aí em Buenos Aires, na Argentina, que levou a Tainá para fazer o curso de espanhol, para depois entrar na universidade, e de repente ficou, não podia voltar para casa. Deve ser um negócio muito louco, você já explicou aí. Agora, eu queria entender o seguinte, na sua opinião, como o brasileiro está vendo tudo isso nessa questão das coisas mínimas, a higiene, de lavar sempre as mãos, lavar sempre o rosto, não passar a mão no olho, na boca, tomar cuidado onde põe a mão, enfim, aquelas higienes básicas, que eu confesso uma coisa, minha mãe sempre falou isso para mim, a dona Lenita, que você conhece, mas eu sempre falei assim, mãe, você está exagerando, puta neura, não sei o quê. Como que você acha? O que você acha disso?
Olha, acompanhando aqui em Buenos Aires as medidas e as atitudes de todos por aqui, sejam argentinos, estrangeiros, e acompanhando ao mesmo tempo tudo o que acontece no Brasil, a gente está direto aí colocando tudo o que acontece na cidade de Marília, no estado de São Paulo e no Brasil em geral, eu vou ser sincera com você, Ricardo, me assusta as atitudes dos brasileiros, os comentários nas matérias que publicamos. Ao meu ver, daqui, as pessoas ainda não se deram conta do tamanho que é esse problema, do tamanho que é essa guerra a ser enfrentada e do tamanho que é uma doença dessa, que, na realidade, mesmo as pessoas que vão ser curadas, ainda não se sabe quais as sequelas que ficarão. E eu vejo pessoas que estão achando que tudo é uma coisa de muito exagero, uma coisa que não é necessária, mesmo com a atitude do prefeito agora na cidade de Marília, muita gente criticando o que foi feito. Então, assim, eu acredito que a ficha não caiu ainda para muitos dos brasileiros.
Agora, criticando o porquê, isso aí é um ponto interessante, porque são medidas que realmente são, como eu vou dizer, não, são medidas que não vão agradar a todo mundo, né? E tem que ter coragem para ter esse tipo de coisa. Mas isso é interessante. O que vocês diagnosticaram aí, ou perceberam nos comentários, depois do anúncio da notícia do prefeito de Marília para mandar fechar, porque eu quero dizer assim, parar as principais coisas da cidade para evitar o... Como é que chama? O social lá, gente?
Distanciamento
para provocar o distanciamento social, ou seja, ter menos gente em contato com outras pessoas.
O que eu vi de muitos comentários foram pessoas dizendo que, como os 27 casos na cidade de Marília ainda são casos suspeitos, que a demanda dos exames estão muito grandes, ainda não retornaram os resultados, essas pessoas acharam precipitado se tomar qualquer medida sem nenhuma confirmação do caso. Então, assim, isso me assusta um pouco, porque a medida tem que ser tomada justamente independente disso, se seja confirmado agora ou daqui uma semana, se você não toma isso agora, a proliferação desse vírus, daqui uma semana, daqui 10 dias, quando cheguem esses resultados, principalmente na cidade de Marília, que já se falta leitos para doenças que acontecem normalmente, para as pessoas que têm problemas cardíacos, AVCs, problemas pulmonares. Então, assim, as pessoas não se dão conta, outras pessoas criticando, quando já se viu parar o transporte público, como que ela vai fazer para trabalhar? Ela não vai trabalhar, não é para sair da casa dela. Então, assim, eu vejo que as pessoas não estão entendendo muito a gravidade do assunto.
Ale, esse é um assunto muito difícil. A gente já ficou num papo aqui de quase 40 minutos. Nem percebi, nem percebemos. Mas foi muito interessante. Mas só para concluir, baseado nisso que você falou, não tem outro jeito. Para combater o coronavírus é só mesmo a solidariedade, a responsabilidade de cada um em gestos, em pequenos gestos.
Responsabilidade, é? Eu acho que é a palavra maior.
Responsabilidade.
Você é responsável por você e também
por quem está perto, a sua família,
todo
mundo.
É como dirigir, você não pode dirigir embriagado, você pode se matar e matar outras pessoas.
Exatamente, exatamente.
É uma responsabilidade social que todos nós devemos ter. E eu acho que, por sorte, eu acredito, talvez alguns países como o Brasil demoraram um pouquinho para cair a ficha. Você sabe que esses dias eu conversei, a semana passada eu conversei com a situação da semana passada aqui em Portugal era uma. Uhum. Essa semana é outra.
Sim.
Houve um divisor de águas que foi esse final de semana. É, porque até então nós estávamos fazendo
segunda-feira trabalho. A gente estava andando, né? Sim. Sábado. Tudo.
Nós estávamos fazendo um trabalho na semana passada, tivemos que nos deslocar daqui para uma cidade próxima daqui, e existia ainda as pessoas na rua, já existia um certo temor, mas no final de semana eu acho que foi um divisor de águas, eu acho que caiu a ficha para todo mundo.
Sexta-feira,
nós estávamos hospedados num hotel. O hotel, na nossa entrada, teve um comportamento. Pegou os nossos nomes, etc. Quando nós fomos tomar café da manhã, na nossa saída, no domingo, já havia um cordão de isolamento do buffet, onde as pessoas não podiam chegar para se servir, como é natural, num buffet de café da manhã. Você tinha que fazer uma fila. Aí já havia sido noticiado uma ordem de distanciamento das mesas. Então, no café da manhã, você via duas pessoas, três sentadas aqui, havia esse distanciamento, havia uma corda de isolamento, um cordão de isolamento para o buffet, em que você não podia tocar nos alimentos. Então, foi assim, ó, pá, houve esse divisor de água. Em alguns países, com uma agilidade maior, em outros, menor. No Brasil, talvez demorou um pouquinho, mas eu acredito que está caindo a ficha. Eu conversei com a minha mãe na semana passada, minha mãe também teve essa reação, uma senhora... de idade, falou assim, nossa, mas onde já se viu, vai todo mundo para trabalhar, gente?
Vai.
Eu preciso, então, mas até então não tinha Sim. essa consciência. Tipo assim, ah, mas eu preciso ir para São Paulo, eu preciso fazer as minhas compras, eu preciso... Falei, mamãe, a mãe não está entendendo. A coisa não chegou ainda, mas vai chegar.
Uhum.
E aí, dito e feito, começou a chegar, então as pessoas do Brasil também começaram. Então, com atraso, sem atraso, o que vale é vamos cada um de nós cumprir a sua parte.
Exatamente. E aí hoje, Ale, hoje, só para a gente encerrar aqui, nós estávamos assistindo o Diogo Mainardi, que é um jornalista que mora em Veneza, do Manhattan Connection, na... Gente, que canal que é?
Ele mora em Veneza.
Não, eu moro em Veneza. Isso eu sei.
Manhattan Connection, não sei qual
é. Enfim, um dos canais da Globo, fechado. Não sei se é GNT, enfim, fugiu agora. E na semana, no dia 15, hoje nós estamos no dia 20, no dia 15, ele falou o seguinte, eu sou o futuro para vocês. Né? Eu sou o futuro para vocês. Por quê? Porque ele mora na Itália, em Veneza. Aí ele lembrou daquele filme De Volta para o Futuro, porque ele falou assim, gente... vocês ainda não passaram o que a Itália passou.
E o Brasil também não passou. O que a gente passou foi por isso que eu comecei a falar com as pessoas do Brasil na época do tipo, vocês não estão entendendo, vai chegar aí.
Exato.
Vai chegar aí. É um atraso, né?
Exato. E aí é o seguinte, o Brasil está numa grande vantagem em relação a isso, Alessandro. Por quê? Porque viu o que aconteceu na China, na Alemanha, na Itália, na Espanha, ela pode aprender com os erros dos outros, com os erros que a Itália cometeu, né? Porque ela desdenhou, falou que era uma, como dizem aí, uma histeria, né? Então, o brasileiro, ele tem a grande vantagem de sair muito bem dessa, baseado no que já aconteceu no mundo afora.
Vitória, um abraço para você.
Deixa a Alessandra falar, Alain, gente.
Um abraço para você, que eu tô falando aqui para os nossos amigos.
Sim, mas
eu vou deixar ela falar. Eu vou deixar, a Alê é de casa. O Emerson, um abraço. O Rizão, um abraço. E a Alê Custódio está assistindo a gente.
Que é a Tainá com o celular da mãe.
É a Tainá com o celular. E aí, alguma consideração final?
Eu gostaria de fazer, na realidade, um pedido para todos vocês que estão assistindo essa live, que vocês compartilhem, que vocês mandem para os seus amigos, porque, assim, a maior curva, o maior pico esperado no Brasil é lá para o dia 15 de abril, também aqui na Argentina. Então, assim, para que isso não aconteça, essa curva, que todos respeitem o imposto em cada país, em cada situação, em cada estado, para que a gente não precise passar por tudo que passou a Itália, tudo que o Ricardo e a Cláudia disseram até agora, o que eles já viveram também em Portugal. Então, vamos todos juntos fazer a nossa parte, porque só assim que nós vamos conseguir bloquear isso e parar isso.
Falou, bonito! Gente, um beijo para vocês, tá? Compartilhe essa live, se inscreva no nosso canal Portugal Online, é muito importante, a gente gosta de fazer conteúdo com qualidade. Às vezes a gente está na rua fazendo algum material, a pessoa fala, o que você está fazendo na rua? Nós somos jornalistas, a gente leva informação, nós não estamos na rua fazendo uhul, tá? A gente sai extremamente necessário, quando sai a gente aproveita para fazer algum conteúdo para vocês. Então, um beijo para vocês da minha parte.
Bom, então, só complementando o que a Cláudia já falou, nós estamos aqui no nosso Facebook do Portugal Online e também no da Alessandra, e vamos transmitir isso para as redes sociais do Giro Marília. E é isso aí, sigam a gente no nosso canal no Instagram, no nosso perfil, que chama Portugal Online Oficial, e no nosso blog www.portugalonline.com.br para acompanhar a nossa rotina e tudo que a gente faz para superar esse momento que muitos países, as grandes potências, estão tratando como guerra. É uma situação de guerra, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês e até uma próxima.
Valeu, Ale, obrigado.
Valeu, então, aí. Obrigado pela participação. Pena que não deu para a gente conversar com o Rogério, direto lá de Marília, no interior de São Paulo, mas numa próxima oportunidade a gente volta a se falar.
Um beijo.
Com certeza. Um beijo para todos vocês aí.
Valeu, tchau. Valeu, obrigado, tchau. A todos que acompanharam a live aqui também. Beijão, tchau.
Beijo, tchau.